Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 11 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia, educação.
Presidente Lula participa do lançamento para a construção de mais um Instituto Federal de Educação, dessa vez na comunidade do Sol Nascente, no Distrito Federal.
E diz que o investimento em educação e ensino técnico é fundamental para o desenvolvimento do país.
É a formação profissional que faz as pessoas viverem melhor.
E saúde.
O programa Saúde da Família completa 30 anos e vai passar por mudanças para melhorar o atendimento.
O objetivo é ter mais equipes, mais recursos e melhor distribuição dos atendimentos de acordo com a necessidade dos municípios.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
A expansão da venda de carnes brasileiras para o exterior com a abertura de novos mercados. Pablo Mundim.
O agronegócio brasileiro conquistou mais 105 novos mercados para 50 países desde o início de 2023.
E um projeto de cooperação com outros países da América do Sul que ajuda pequenos produtores de algodão a terem mais qualidade e produtividade nas lavouras.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo, acesse voz.gov.br.
Foi dado o pontapé inicial para a construção do campus Sol Nascente do Instituto Federal de Brasília.
A unidade faz parte do plano de expansão dos institutos federais pelo novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Serão investidos R$ 2,5 bilhões para a construção de 100 campi pelo país, gerando 140 mil novas vagas de educação profissional.
Esse número vai se somar às 682 unidades da rede federal já existentes.
A realidade nas rimas do hip-hop e ao som do beatbox.
Muito orgulho em fazer parte do condomínio Sol Nascente, lugar que faz a gente se sentir diferente. O IFB chegando para a nova geração, é o progresso exato, futuro da educação.
Uma das maiores comunidades urbanas do país, o Sol Nascente foi a região escolhida para receber o novo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. A região administrativa do Distrito Federal fica a 35 quilômetros do centro da capital e tem cerca de 100 mil moradores. O presidente Lula participou da inauguração nesta quinta-feira da pedra fundamental do campus e falou sobre a importância que tem a educação para o governo.
Eu tenho uma obsessão pela educação, porque eu não conheço nenhum país do mundo que tenha evoluído sem que antes tenha investido na educação. E tenho também a obsessão pela educação, porque é a formação profissional que faz as pessoas viverem melhor.
A construção do novo campus faz parte do plano de expansão dos institutos federais por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento. No Distrito Federal serão duas novas unidades. Além dessa, no Sol Nascente, haverá uma em Sobradinho. Para Thaís Moreira, ex-aluna de um instituto da capital, a nova unidade vai ajudar mais jovens a acessar o ensino de qualidade.
A importância dos institutos federais dentro das periferias é pela democratização, a educação e na qualidade que todos nós merecemos como juventude e que a gente possa acessar as universidades públicas que nos é de direito e assim como o mercado de trabalho.
O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância da construção do Instituto para o Sol Nascente.
Aqui nós vamos ter um Instituto Federal que vai dar oportunidade para 1.400 jovens aqui do Sol Nascente, que vai ter a oportunidade de fazer o ensino técnico integrado com o ensino médio, que vai ter a oportunidade de fazer a licenciatura, que vai dar a oportunidade de enxergar o potencial de cada um de vocês aqui do Sol Nascente.
Finalmente o Sol Nascente com mais educação. Os meninos no IFB, no técnico, sem segredo. Já já a nossa molecada no mercado de emprego. É a comunidade, como sempre, empreendendo. Então salva para vocês que agora está acontecendo.
O novo PAC prevê um investimento de R$ 2,5 bilhões para a construção de 100 novos campi de institutos federais. A meta é gerar 140 mil novas vagas de educação profissional, especialmente em regiões que ainda não possuem unidades ou que registram número baixo de matrículas em cursos técnicos de nível médio em relação à população da região. Outros 1 bilhão e 400 milhões de reais serão destinados a melhorias de unidades já existentes, como a construção de refeitórios estudantis, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. Reportagem Gabriela Noronha.
E você sabia que o Ministério do Trabalho e Emprego também oferece cursos online e gratuitos de formação profissional ou que ajudam a conseguir uma vaga no mercado de trabalho?
Os cursos vão desde conhecimentos básicos, como o uso de Word e Excel, até, por exemplo, o nível avançado em tecnologia da informação, que capacita para o desenvolvimento e programação de softwares.
O objetivo é ajudar os trabalhadores a conquistarem o primeiro emprego, para empreenderem, progredirem na carreira ou mudarem de área profissional.
Além disso, há ainda cursos para objetivos secundários, como educação financeira.
São mais de 5 milhões de vagas disponíveis, todas para educação à distância, e as aulas podem ser assistidas no melhor horário para o aluno.
Os interessados precisam ter apenas um computador ou smartphone com acesso à internet.
Mais informações podem ser acessadas em ead.escoladotrabalhador40.com.br.
Os mais de 2 milhões de brasileiros que vão fazer a prova do Concurso Público Nacional Unificado devem ficar atentos.
No próximo dia 25 de abril já estará disponível o cartão de confirmação de inscrição do concurso.
A informação foi confirmada hoje pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, no programa Bom Dia, Ministra.
O cartão tem informações como cidade de realização das provas e recursos de acessibilidade, se for o caso.
A ministra comentou a importância de checar o cartão e se antecipar.
Todo mundo tem que entrar lá na sua página do concurso para ver o seu cartão de prova, que é onde vai dizer o local que a pessoa vai fazer a prova. É super importante que as pessoas não deixem para a última hora para ver isso, para que elas possam saber onde elas vão fazer a prova. Se elas não conhecem o local, a gente recomenda que vá antes para conhecer, ver como é que chega, o tempo que demora. Se por acaso ele não tiver recebido até dia 25 de abril, a partir do dia 25 de abril, né? Antes não vai estar lá, mas a partir do dia 25 de abril, ele pode entrar em contato com a Sesgran Rio para questionar o seu local de prova. Desculpa, você ter seu cartão de prova.
A ministra falou ainda sobre as medidas que estão sendo priorizadas pelo governo para promover a reforma administrativa.
Na reforma administrativa, qual o foco dela? Melhoria da capacidade de entregar para a população. Esse é o nosso grande foco. A gente acha que tem três grandes áreas. Tem a questão da gestão de pessoas, sem dúvida nenhuma, né? Estamos discutindo, sim, a reestruturação de carreiras. Estamos fazendo um plano de gestão de desempenho, que é pactuando com os servidores ou suas atividades, né? Que são todas as partes. E a gente está também pensando em duas outras áreas importantíssimas, que é transformação digital, que tem um potencial enorme de acelerar processos, de facilitar a vida do cidadão, e organizacional, como é que a gente repensa as organizações dentro do setor público brasileiro. Então a gente tem essas três áreas, estamos trabalhando, a maior parte disso não depende de medidas nem legais, né, muito menos constitucionais. A gente está fazendo muita coisa por atos infralegais, decretos do presidente, portarias, minhas, instruções normativas.
As equipes de saúde da família estão perto da população e têm o papel de garantir o cuidado em saúde, estabelecendo um vínculo com a comunidade onde atuam.
Além do atendimento nas unidades de saúde, elas vão até a casa das pessoas, nas chamadas visitas domiciliares.
A estratégia Saúde da Família está completando 30 anos e o governo federal anunciou novidades que vão melhorar o serviço.
Como aumento no número de equipes, mais verba para custeio delas e prioridade para regiões mais vulneráveis.
As equipes de saúde da família estão na linha de frente do Sistema Único de Saúde, o SUS, compostas por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde, podendo envolver outros profissionais. Todos os dias, são eles os responsáveis pelo atendimento de pessoas como a Luciana Santos, de Brasília. Sempre que precisa, ela vai até uma unidade básica de saúde.
Toda vez que eu venho aqui, eu sou bem atendida, né? Consigo atendimento, consigo marcar os médicos, marcar os exames e fazer, né?
Iniciada há 30 anos, a Estratégia Saúde da Família vai passar por melhorias, que foram detalhadas pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, começando pela ampliação das equipes, que deve chegar a 2.360 até 2026. O esforço já começou no ano passado, quando foram criadas 2.198 novas equipes. O objetivo é reduzir vazios assistenciais e diminuir o tempo de espera da população. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que a saúde da família é uma área fundamental, responsável pela resolução da maioria dos problemas de saúde.
Então, essa reconstrução da saúde da família, ela tem por norte a qualidade, reduzindo a população atendida por equipe e ampliando a qualidade, ao mesmo tempo ampliando as equipes, ampliando o horário de atendimento. Então, são algumas bases do que nós queremos fazer numa área fundamental, que é a saúde da família, que consegue uma resolução de 80% dos problemas de saúde.
Além disso, a situação social dos municípios será levada em conta na distribuição dos atendimentos. Agora, em regiões mais vulneráveis, cada equipe de saúde da família poderá atender no máximo 2.000 pessoas. Já no caso dos municípios maiores e menos vulneráveis, esse teto passa a ser de 3.000 pessoas por equipe. Também vai haver incentivo para a retomada das visitas domiciliares, como explica o secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Felipe Proenço.
Então, quando acompanharmos as atividades das equipes de saúde da família, está valorizada a questão da visita domiciliar, que é tão bem desenvolvida pelo agente comunitário de saúde, que é atribuição também do médico, do enfermeiro, do dentista. Essa composição é fundamental nesse momento de retomada da estratégia de saúde da família. E, portanto, esse modelo volta a valorizar as visitas em casa, até porque estávamos vendo uma diminuição no número de visitas e agora o modelo, ele valoriza as visitas em casa.
O governo também anunciou o aumento de verbas para essas equipes. Em 2024, elas poderão receber de 24 a 30 mil reais de cofinanciamento federal para o custeio, dependendo do município. A média anterior de investimento era de cerca de 21 mil reais para cada equipe. Outra medida é a ampliação no horário de atendimento, com mais equipes na mesma unidade básica de saúde até as 22 horas. O Ministério também deve incluir uma ferramenta de avaliação do atendimento das equipes, em interface com o SUS Digital. Reportagem Graziela Mendonça.
Daqui a pouco vamos falar de agronegócio.
O aumento das exportações de carne brasileira, especialmente para a China.
E também de um projeto para ajudar pequenos produtores de algodão a terem mais eficiência e produtividade nas lavouras.
Hoje, o Ministério dos Transportes realizou o primeiro leilão de concessão de rodovia neste ano.
O trecho disputado foi na estrada entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, localizado na BR-040.
O consórcio vencedor foi Infraestrutura MG, do grupo EPR, que ofereceu um desconto de 11,21% no valor da tarifa básica do pedágio.
Essa é a primeira vez que o governo realiza uma relicitação de uma rodovia já concedida anteriormente.
O investimento previsto pela nova concessionária é de 8 bilhões e 700 milhões de reais, que devem ser gastos em ampliação da capacidade de veículos e na segurança da via.
Ao todo, as obras vão beneficiar cerca de 3 milhões e 600 mil pessoas que circulam pela região, que engloba 15 municípios mineiros.
38 frigoríficos brasileiros autorizados a exportar para a China em apenas um mês.
O número, que é o maior da história já anunciado de uma vez, se soma aos 105 frigoríficos que receberam habilitação para exportar do ano passado para cá.
Para celebrar esse marco amanhã, o presidente Lula vai até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acompanhar o primeiro embarque de uma dessas plantas recém-habilitadas.
E hoje, em conversa com a imprensa, o Ministério da Agricultura deu detalhes desse esforço que o Brasil tem feito para aumentar o mercado de exportações.
Líder global na exportação de carne bovina, o produto brasileiro é enviado principalmente para a China. Destino das carnes bovinas, suína e de frango, se destacando como o maior parceiro para a proteína animal, o país asiático importou quase 9 milhões de toneladas de carnes do Brasil no ano passado, ultrapassando mais de 23 bilhões de dólares, de acordo com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. Para o presidente do Conselho Regional de Economia do DF, César Augusto Bergo, o produto brasileiro apresenta uma qualidade capaz de atender o mercado internacional.
O Brasil se profissionalizou muito. E não só isso, o Brasil tem condições climáticas e também condições geográficas que favorecem a pecuária. Então, não só uma qualidade, como também tem um aspecto de quantidade, né? O Brasil consegue produzir hoje proteína animal para o mundo inteiro. Hoje nós temos no mercado também grandes frigoríficos que acabam dando qualidade nessa produção. Então, tem competitividade não só em função da quantidade, mas também do preço.
Este ano, mais 38 frigoríficos brasileiros foram habilitados a exportar carnes para a China. São 8 de frango, 24 de bovinos, 1 de estabelecimento bovino de termoprocessamento e 5 entrepostos, que são aqueles estabelecimentos que trabalham exclusivamente com uma técnica de emprego de frio industrial. Nesta semana, mais 7 frigoríficos também foram credenciados a exportar soro fetal bovino. Esse componente é fundamental para uso em pesquisas biomédicas. O secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, acredita que a habilitação dos novos frigoríficos é resultado do esforço brasileiro nas negociações e do reconhecimento da qualidade do produto.
Cumprir o requisito dos países importadores é um processo que, uma vez celebrado, precisa ser desenvolvido e executado pelo setor privado e chancelado e garantido pelo governo. Esses processos são longos, alguns dependem muito de muita qualificação e discussão técnica para que isso possa lograr êxito.
Com a volta do Brasil ao cenário internacional, o agronegócio brasileiro conquistou mais 105 novos mercados para 50 países desde o início de 2023. De acordo com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, Roberto Perosa, o governo está procurando diversificar esse mercado.
O Brasil vem numa busca frenética pela abertura de novos mercados. Vocês têm acompanhado, no ano passado nós tivemos recorde de abertura de mercados, com 78 novos mercados. Estamos em tratativas na questão do acordo Mercosul-União Europeia, que é muito benéfico para o agronegócio brasileiro. Independente de haver um país ou outro que não concorde lá na Europa, nós entendemos que a maioria dos países concordam, então nós estamos otimistas com o fechamento desse acordo, além de outras negociações que estão sendo feitas mundo afora, né? No Sudoeste Asiático mesmo.
Nessa sexta-feira, o presidente Lula e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, acompanharão o primeiro embarque de carnes para a China dos novos frigoríficos em uma das unidades em Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Pablo Mundim.
A produção de grãos no Brasil está estimada em 294 milhões de toneladas, segundo a sétima previsão da safra 2023-24, divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento.
A previsão é de uma redução de 8% em relação à safra anterior e, segundo a Conab, reflete problemas climáticos que os produtores enfrentaram devido ao fenômeno El Niño.
No entanto, em comparação com a safra passada, a estimativa revela um aumento de 5% na produção de arroz, com 10 milhões de toneladas.
E de quase 6% na safra de feijão, com previsão de mais de 3 milhões de toneladas.
O presidente da Conab, Edgar Preto, falou da importância do aumento da produção dessas culturas.
É uma orientação do presidente Lula na questão da produção de alimentos. Então eu destaco como muito importante o aumento na produção do arroz e do feijão, expectativa, obviamente, mas o que é o dado importante também é que depois de 12 anos nós voltamos a ter um aumento na área plantada, especialmente no arroz e no feijão.
No geral, a soja continua liderando a produção, com estimativa de mais de 146 milhões de toneladas, seguida pelo milho, com 110 milhões de toneladas.
Um projeto que há 10 anos estimula a produção de algodão no Brasil.
E em parceria com outros países da América do Sul, já estimulou mais de 14 mil famílias de agricultores brasileiros com capacitação e o fornecimento de equipamentos.
Eles recebem orientações sobre plantio e combate a pragas, uso de maquinário e melhoria da qualidade do algodão. Vamos saber mais na reportagem de Luana Karen.
Há 40 anos, a artesã Marlice Machado trança o fio de algodão entre os dedos, confecciona o tecido e o bordado sem o uso de instrumentos. A técnica é uma tradição da família, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que agora Marlice vê perdendo espaço.
A gente tem uma técnica de bordar no próprio tecido, no próprio tear. A gente não usa agulha, só usa os dedos, as mãos, né? Através de um apoio, né? Das outras entidades, a gente pode enriquecer, tá? Esse trabalho que a gente está começando a se perder.
Com o intuito de fortalecer o setor algodoeiro, há 10 anos o Brasil participa de um projeto de cooperação que envolve outros 6 países da América do Sul. Carolina Salles, analista de projetos da Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, explica que a ideia é disseminar boas práticas para os pequenos produtores de algodão a partir da experiência brasileira.
Todos os países que cooperam com o Brasil nesse projeto é para o fomento da produção de algodão de pequeno porte, para a geração de ingressos e melhoria da qualidade de algodão dos pequenos produtores dos países. Então nós colocamos à disposição nossos técnicos, tanto da Embrapa quanto o pessoal da Asbraer, para a extensão rural, para fazer essa troca de experiência sobre plantio, combate a pragas, desenvolvimento de máquinas.
Durante esses 10 anos, mais de 14 mil famílias e de 9.700 produtores foram beneficiados, participando de cursos de capacitação, dias de campo e outras atividades desenvolvidas pelo projeto. O objetivo é que eles aperfeiçoem os conhecimentos em todas as etapas, desde o plantio até a comercialização. Um dos resultados dessa cooperação é o desenvolvimento de uma colheitadeira pela Embrapa, para ser usada por pequenos produtores. O diretor executivo de governança e gestão da empresa, Alderi Emídio de Araújo, fala das vantagens do equipamento desenvolvido na empresa pública.
É um equipamento que tenha as mesmas características de uma grande colheitadeira utilizada por grandes produtores, porque ela é uma colheitadeira de fusos, né? Colhe com a mesma qualidade que é colhido o algodão em qualquer parte do mundo. E mais importante que isso, é uma colheitadeira de baixo custo. Os produtores podem depois ter posse do projeto.
O Brasil é o terceiro maior produtor de algodão do mundo. Por ano, 3 milhões e 200 mil toneladas de algodão em pluma são produzidos aqui. Desse total, 700 mil toneladas ficam no país. Entre os diferenciais da produção brasileira está a sustentabilidade. Reportagem Luana Karen.
Atenção aos motoristas das categorias C, D e E, cujas carteiras de habilitação têm vencimento entre julho e dezembro deste ano. O prazo para a realização do exame toxicológico é até o fim deste mês.
A não realização do exame é infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro.
A penalidade pode ser uma multa de R$ 1.467,35, além de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.
A Secretaria Nacional de Trânsito alerta que o descumprimento do prazo será verificado diretamente pelos sistemas eletrônicos dos DETRANs estaduais e do Distrito Federal.
Significa que, após o 30º dia do vencimento do exame, o condutor poderá ser multado.
Os condutores dessas categorias cuja carteira venceu ou vence até junho tiveram o prazo para o exame toxicológico encerrado no último dia 31.
Os que não cumpriram o prazo deverão regularizar a situação também até 30 de abril ou passarão a ser multados após essa data.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou que sugeriu ao presidente Lula o veto a um trecho do projeto de lei que restringe as chamadas saidinhas de presos em feriados ou datas comemorativas.
O projeto, aprovado pelo Congresso no mês passado, prevê que os presos do regime semiaberto poderão deixar a cadeia apenas para cursar supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior.
Com o veto sugerido pelo ministro, fica permitida na lei a possibilidade também de visita aos familiares dos presos em regime semiaberto.
Atualmente, 118 mil presos atendem às prerrogativas para terem direito às chamadas saidinhas.
Segundo o ministro, na forma como a lei deverá ser sancionada, o presidente mantém a restrição à saída de presos que cometeram crimes hediondos, como latrocínio, estupro, pedofilia ou crimes violentos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Já está disponível o edital para seleção de mestrado profissional em controle governamental oferecido pelo Tribunal de Contas da União. O início das aulas está previsto para o segundo semestre deste ano. O mestrado foi avaliado e aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O curso terá duração de 2 anos, totalizando 480 horas. O corpo docente é formado por professores doutores do TCU e de instituições parceiras. O programa possui 2 linhas de pesquisa. Uma aborda os fundamentos e instrumentos de controle governamental. A segunda trata de tecnologias para inovação do controle. As disciplinas serão ofertadas de forma presencial no Instituto Cesardelo Correia, em Brasília. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF entende que o chamado perfilamento racial deve ser abolido da prática policial.
STJ entende que plano de saúde deve custear transporte se cidades vizinhas não oferecem atendimento.
Chapecoense deve indenizar família de funcionário do clube morto em acidente aéreo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus a condenado por tráfico de drogas.
Os ministros, no entanto, entendem que deve ser abolido o perfilamento racial, ou seja, a abordagem policial motivada pela cor da pele. Marcelo Della Libera.
O plenário do Supremo Tribunal Federal negou nesta quinta-feira o habeas corpus apresentado por um homem condenado por tráfico de drogas, flagrado com 1,43 gramas de cocaína. A defesa alegava que o réu foi vítima de perfilamento racial, mas por maioria o STF concluiu que no caso concreto não houve busca pessoal baseada na cor da pele. Apesar da decisão, os ministros fixaram o entendimento de que a busca pessoal, independentemente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos concretos que justifiquem a revista policial, não sendo permitida a realização da medida com base na raça, sexo ou orientação sexual, cor da pele ou aparência física.
Plano de saúde deve custear transporte se cidades vizinhas não oferecem atendimento médico necessário.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A Justiça de São Paulo condenou uma operadora a fornecer transporte a um beneficiário do plano morador de Tatuí para tratamento em Sorocaba. A terceira turma do STJ manteve a condenação e negou provimento ao recurso especial do plano de saúde. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, a operadora tem a obrigação de custear o transporte sempre que, por indisponibilidade ou inexistência de prestador no município de demanda, pertencente à área geográfica de abrangência do produto, o beneficiário for obrigado a se deslocar para município não limítrofe àquele para a realização do serviço ou procedimento de saúde contratado.
Chapecoense deve indenizar família de chefe de segurança morto em acidente aéreo.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou o clube a pagar R$600 mil à viúva e aos 5 filhos, além de pensão mensal até o ano de 2049. Samantha Flor.
O acidente aconteceu em novembro de 2016, quando a aeronave da Lamia, que transportava os jogadores, comissão técnica, dirigentes da Chapecoense e convidados, caiu perto da cidade de Medellín. 71 pessoas morreram e apenas 6 sobreviveram. A viúva e os 5 filhos buscaram indenização pela morte do chefe de segurança, argumentando que ficaram totalmente desassistidos. Para a segunda turma do TST, a associação é responsável pela reparação decorrente do acidente, pois ocorreu no deslocamento do empregado em viagem a serviço da Chapecoense em aeronave por ela fretada.
Tribunal Superior Eleitoral nega pedido de revisão de eleitorado em Muribeca, município de Sergipe.
Por unanimidade, o plenário do TSE acompanhou o voto da relatora ministra Carmen Lúcia. Sofia Dorta.
No pedido de revisão, o Partido Social Democrático e o Partido Social Cristão alegaram que o eleitorado de Muribeca nas eleições de 2020 era incompatível com o número de habitantes do local. A ministra Carmen Lúcia rejeitou a solicitação diante da falta de elementos que justificassem a revisão. Ela destacou que, em ano eleitoral, o TSE só faz revisões quando há comprovação ou vício que possa levar a um comprometimento do processo eleitoral.
Ministério Público Federal propõe ação civil pública para anular a concessão de 4 blocos exploratórios de petróleo e gás na bacia sedimentar do Amazonas.
A área concedida pode impactar 6 terras indígenas e 11 unidades de conservação. Marisa Almena.
A ação foi proposta contra a União, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, responsáveis por promover o leilão, além de 2 empresas que ganharam os direitos de exploração do bloco. O MPF pede que a homologação e a assinatura dos contratos sejam suspensas com urgência. As empresas não devem realizar qualquer atividade de exploração ou estudo até que as comunidades tradicionais da região sejam consultadas de forma prévia, livre e informada sobre os impactos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC das drogas e isenção do imposto de renda para 2 salários mínimos entram na pauta da próxima terça-feira.
Senado lança cartilha da vereadora para incentivar mulheres que entram na política.
Caminho da Luz em Minas Gerais deve ganhar status de monumento nacional.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado deve votar em primeiro turno na próxima terça-feira a PEC que criminaliza qualquer quantidade de porte de drogas. A votação acontecerá após uma sessão de debate sobre o tema com especialistas na segunda-feira.
Também está na pauta a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Está prevista para terça-feira a votação em primeiro turno da PEC das drogas, após uma sessão temática na segunda-feira. A proposta torna crime a posse ou porte de qualquer quantidade de entorpecentes e drogas afins. O relator, Efraim Filho, do União da Paraíba, reafirmou, no entanto, que a PEC diferencia traficante de usuário.
Para o traficante, o rigor da lei, as penas mais pesadas e o encarceramento. Para o usuário, penas alternativas à prisão.
Ainda na reunião de líderes, ficou decidido que no dia 25 de abril haverá uma sessão de debate da PEC que trata da candidatura de integrantes das Forças Armadas. A proposta define a transferência automática para a reserva do militar candidato. Aquele que tiver 35 anos de serviço terá direito ao soldo e o que tiver menos tempo vai para a reserva não remunerada. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu a votação imediata da PEC.
É um tema que precisa ser debatido e esclarecido, até porque já causou problemas dentro da estrutura do governo federal. Agora, no último governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a participação foi muito ativa, que levou, inclusive, à estimulação do 8 de janeiro.
O plenário do Senado deverá votar ainda a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos e o uso em outras ações na área da saúde, dos recursos da Covid ainda não gastos pelos municípios.
O projeto que reajusta a faixa de isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até 2 salários mínimos foi criticado pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Segundo ela, representantes do governo recusaram-se a discutir o aumento real dos valores da tabela.
A parlamentar disse que apresentou 2 emendas. Uma que solicitava a inclusão de aposentados e pensionistas com mais de 65 anos de idade na isenção e outra que pedia que a correção da tabela fosse feita a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, para que houvesse aumento real para o trabalhador frente à inflação. Mas as 2 propostas foram recusadas pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Damaris pontuou ainda que o governo fala em arrecadar mais, porém aumenta as despesas, gastando 3 bilhões de reais com diárias e passagens e outros 26 milhões em reformas imobiliárias dos palácios, segundo manchetes de jornais. Para a senadora, a decisão reflete compromissos eleitorais não cumpridos pelo governo atual.
Diante de todos esses gastos que eu estou mostrando aqui, aí o governo vem e diz no seu relatório que não tem dinheiro e por isso que não pode mudar a tabela do imposto de renda. E só quero lembrar ao Brasil que foi uma promessa de campanha do presidente Lula que nós iríamos rever a tabela do imposto de renda, mas é mais uma promessa de campanha que não é cumprida.
Já o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, parabenizou o governo pelo lançamento de mais uma etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que pretende beneficiar mais de 440 mil pessoas em áreas rurais e urbanas. O parlamentar enfatizou que o país se reencontra no programa habitacional. Nas palavras dele, um dos instrumentos para que famílias conquistem a dignidade.
Para veneziano, é importante humanizar o debate político e olhar as prioridades da população ao comemorar a retomada do programa habitacional para os mais carentes, política que, segundo ele, foi esquecida no governo passado.
O Brasil passou, nesses últimos 4 anos, antes da retomada de um governo popular sensível a essas causas, sem absolutamente ou quase sem absolutamente ter investimentos para construções de unidades habitacionais. O programa Minha Casa Minha Vida, e que foi infaustamente, nesse período ao qual eu me referi de 4 anos, abandonado, marginalizado, esquecido e quase chegando ao seu aniquilamento.
A produção de alimentos nas cidades deve passar a ser uma política nacional presente também no planejamento urbano. É o que prevê um projeto aprovado em comissão que seguiu para o plenário. O relator, senador Beto Faro, afirma que a proposta dá o devido reconhecimento para a atividade hoje já praticada por milhares de pessoas de forma anônima nas cidades, produzindo alimentos frescos perto das moradias.
Outro projeto aprovado trata do uso de recursos do Fundo para Calamidades. Quem traz as informações é a repórter Janaína Araújo.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Agricultura Urbana, reconhecendo a produção nas cidades de alimentos frescos como verduras, frutas, legumes, tubérculos, ovos e mel. A proposta prevê que a agricultura urbana esteja presente nos instrumentos de planejamento das cidades de forma descentralizada e integrada às demais políticas. A proposta foi apresentada pelo deputado Padre João, do PT de Minas, que esteve na reunião e comemorou a aprovação. O relator foi o senador Beto Faro, do PT do Pará.
A prática das hortas comunitárias, além de movimentar as pessoas, faz com que elas interajam entre si, criando solidariedade e cooperação da vizinhança.
Foi aprovado também o parecer favorável do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, à vedação do uso de recursos do Fundo Especial para Calamidades Públicas, o FUNCAP, na recuperação de atividades econômicas em áreas de preservação permanente. A previsão foi feita pelos deputados em proposta do Senado, que inclui a recuperação dos solos e dos investimentos produtivos feitos em propriedades de agricultura familiar entre as destinações do FUNCAP. Os dois projetos seguem para votação em plenário.
A dívida dos estados foi tema de nova reunião hoje no Senado. Após encontro com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, e técnicos do Ministério da Fazenda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que alternativas para o abatimento dos valores devidos à União estão em estudo contínuo.
Entre as sugestões sob análise, Pacheco citou a entrega de ativos dos estados que possam ser federalizados para a amortização da dívida, além da possibilidade de descontos para pagamento à vista. O senador também voltou a citar a necessidade de mudanças na indexação da dívida e considerou pertinente o pedido de contrapartida feito pelo governo, na qual estados que negociarem os valores devidos deverão assumir investimentos na área da educação, por exemplo, especialmente no ensino profissionalizante.
Ao anunciar uma nova reunião sobre o assunto com os governadores do Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul na próxima segunda-feira, Pacheco disse que espera um consenso para a apresentação de uma proposta ao Congresso em breve.
Agora, buscar fazer essa conciliação com o Ministério da Fazenda. E eu espero que nós tenhamos, já nos próximos dias, um modelo, que eu vou dizer, não seja definitivo, mas seja o inicial de um projeto de lei para iniciar o processo legislativo no Congresso Nacional, permitindo que essa discussão da dívida possa se materializar numa decisão do Congresso Nacional muito em breve.
O Senado aprovou o projeto que considera monumento nacional o chamado Caminho da Luz em Minas Gerais.
A intenção é estimular o turismo e dinamizar a economia de pequenos municípios. Repórter Pedro Pincer.
De acordo com o relator na Comissão de Educação e Cultura, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, o trecho é historicamente uma rota de peregrinação percorrida por índios, tropeiros, religiosos e aventureiros. Segundo ele, mais de 70% da arrecadação de Minas Gerais vem dos minérios e ponderou que o incentivo ao turismo pode ser uma alternativa à exploração de recursos não renováveis.
Para que a gente possa reforçar o turismo e dar ao meu estado a possibilidade de que, terminada a exploração mineral, que deixa para trás um problema ambiental seríssimo, o estado tenha a possibilidade de, com a história e com o turismo, criar renda, gerar e principalmente preservar o que nós temos de melhor, que são os nossos monumentos.
Carlos Viana retirou da rota oficial o distrito de Galileia, localizado no município de mesmo nome. Além de Tombos, o trajeto passa pelas cidades de Pedra Dourada, Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz, Caparaó e Alto Caparaó. Como foi alterado, o projeto volta para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Ainda repercute na Câmara a decisão que mantém preso o deputado Chiquinho Brazão.
Câmara finaliza a votação da proposta que garante água potável nas escolas.
Outro projeto aprovado determina levantamento de crianças fora das creches.
Boa noite. O programa começa com outro tema que tem movimentado o plenário da Câmara ao longo desta semana. Diversos parlamentares se pronunciaram sobre as denúncias do dono da rede social X, antigo Twitter, contra o Supremo Tribunal Federal.
Mário Frias, do PL de São Paulo, expressa preocupação com as recentes falas de Elon Musk sobre a relação entre o Poder Judiciário e as redes sociais no Brasil. Nesse sentido, o deputado critica o projeto de lei das fake news, alertando sobre os perigos da falta de pluralidade de opiniões no ambiente digital.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que o empresário Elon Musk está desafiando o Poder Judiciário e atacando a soberania do país. O deputado também critica a postura de quem endossa tais intervenções e ainda destaca a importância da aprovação do projeto de lei das fake news para proteger a democracia brasileira.
Na visão de Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, a censura destacada por Elon Musk instala medo entre os legisladores brasileiros, forçando muitos a se calarem para evitar retaliações do Poder Judiciário. Cherini vai além, sugerindo que a conjuntura aponta para a iminência de uma ditadura no país.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a regulamentação das postagens no ambiente da internet. O deputado enfatiza que não é a favor da censura, mas da implementação de regras que garantam a liberdade responsável, principalmente nas redes sociais.
De acordo com Pompeu de Matos, discursos inflamados de parlamentares contra as decisões do Supremo Tribunal Federal não surtirão efeitos práticos. O deputado alerta que a inércia do Legislativo em regular essa matéria faz do Judiciário o poder regulador.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, reforça a necessidade de defender a democracia diante das ameaças de Elon Musk contra as decisões da Suprema Corte brasileira. Ela critica a postura de outros parlamentares que, na sua visão, se aliam ao bilionário estrangeiro contra a soberania nacional.
Ao mencionar o caso do empresário Elon Musk, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma ser inaceitável que estrangeiros desrespeitem as leis brasileiras. O deputado analisa que a influência desses indivíduos na sociedade contemporânea é relevante, o que pode incentivar outros cidadãos a confrontarem decisões judiciais.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, critica a postura de deputados que rejeitaram requerimento de audiência pública na CCJ para ouvir o dono da rede X, Elon Musk, e um jornalista que o acompanha em suas denúncias contra o Poder Judiciário.
Para pastor Marco Feliciano, é incompreensível a defesa que parlamentares de esquerda fazem ao STF quando a corte se tornou uma força ameaçadora a congressistas e defensores dos valores conservadores, ao ponto de incluir estrangeiros em inquéritos por questionarem o Supremo e as leis nacionais.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, critica a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Ele sugere que o magistrado tem extrapolado seus poderes judiciais, envolvendo-se de forma indevida com questões políticas.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, classifica como falsa polêmica a repercussão das críticas de Elon Musk à atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele rebate o empresário norte-americano, afirmando que não houve censura em caso de exclusão de vídeos do ex, ex-Twitter, ordenados pelo STF.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, condena a interferência do judiciário em empresas de comunicação, como a rede social X. Nesse sentido, o deputado pede união entre os partidos, alertando que a inação diante desse problema pode resultar na instauração de um Estado ditatorial.
Segundo Paulão, do PT de Alagoas, os magnatas da tecnologia acreditam que podem influenciar a democracia dos países devido à riqueza gerada por suas empresas. O parlamentar avalia que as falas do bilionário Elon Musk contra decisões do judiciário fazem parte de uma estratégia para desmoralizar as instituições do país.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, declara que vai apresentar projeto para proibir a punição a parlamentares por opiniões. O deputado sustenta que é preciso proteger a liberdade de expressão dos congressistas diante dos ataques do judiciário ao poder legislativo.
Bibo Nunes assinala que a imunidade parlamentar é fundamental para garantir que os representantes do povo defendam pontos de vista sem represálias. Para ele, é um direito fundamental em prol da democracia e da justiça.
Justiça. Câmara mantém prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Com 20 votos acima do mínimo necessário, a Câmara dos Deputados manteve a prisão do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, atualmente sem partido. O deputado foi preso no dia 24 de março pela Polícia Federal, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Na época, Brazão era vereador. Foram 277 votos favoráveis contra 129 e 28 abstenções. Para manter a prisão, era necessário o apoio da maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257 votos. O deputado foi preso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Brazão foi preso em flagrante por obstrução da justiça e crime organizado, depois de ter sido apontado como um dos mandantes da execução pelo ex-policial militar Rony Lessa, que confessou o envolvimento do crime. Deputados da oposição argumentaram que a prisão fere a prerrogativa dos parlamentares. Para o líder do PL, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, a prisão de Chiquinho Brazão é ilegal.
O Brasil todo espera justiça. Mas nós aqui nesse dia, nessa noite, não estamos tratando disso. Estamos tratando da legalidade da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Nós juramos a Constituição quando assumimos o mandato. E no nosso entendimento, essa prisão é ilegal. Fere a Constituição brasileira.
O plenário, porém, por maioria, concordou com o parecer do relator do caso, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Para o relator, a prisão em flagrante era clara e a prerrogativa parlamentar não pode ser usada como escudo para a prática de crimes.
Trata-se do suposto envolvimento de um parlamentar no cometimento de crimes de extrema gravidade. Registre-se, no entanto, que o crime que ensejou a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão foi ou de obstrução da justiça com envolvimento de organização criminosa, no intuito de prejudicar as investigações de um crime hediondo. Resta claramente configurado o estado de flagrância do crime apontado.
A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, do mesmo partido de Marielle Franco, defendeu a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão como uma maneira de dar resposta à sociedade sobre a autoria de um crime brutal.
Nós sabemos que não poderemos sair daqui hoje sem uma resposta diferente. Esta é a resposta que o povo brasileiro espera. Esta é a resposta que a justiça espera. Esta é a resposta que o Brasil precisa para continuar trabalhando por democracia e por justiça nos mais diversos territórios. Não é só sobre Marielle, mas é sobre um Brasil injustiçado.
No mesmo dia em que o plenário manteve a prisão de Chiquinho Brazão, o Conselho de Ética da Câmara deu início ao processo que pode cassar o mandato do deputado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, solicitou prioridade para o projeto que pretende tornar o feminicídio crime autônomo, ou seja, tipificado como um crime específico e não apenas uma condição qualificadora do homicídio. Além disso, segundo a parlamentar, o texto estabelece outras medidas para prevenir e coibir a violência praticada contra mulheres.
De acordo com Gisela Simona, o aumento de casos de feminicídio no país, especialmente em seu estado, que aparece no topo da lista de crimes contra mulheres, justifica o fim da inércia contra esse tipo de violência e a urgência na aprovação da matéria.
Projeto do deputado Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, proíbe a comercialização, a reprodução e a importação de cães de raça pitbull no país. O parlamentar cita casos de ataques a pessoas para justificar a necessidade de aprovação da proposta.
Gilberto Nascimento argumenta que esses cães não são adequados para conviver em ambientes urbanos devido ao seu histórico de agressividade. Por isso, ele apela aos colegas para que analisem o projeto com urgência, enfatizando a importância de proteger a população.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, argumenta que estabelecer uma cota de peso para diferenciar usuários de traficantes de drogas reduz o poder investigativo da polícia e auxilia o tráfico. O parlamentar sustenta que nenhum traficante será preso no Brasil caso o projeto seja aprovado, porque vão circular apenas com o limite permitido.
Osmar Terra acrescenta que também há uma tentativa de iludir a sociedade em torno da maconha medicinal. Segundo o parlamentar, o prazer momentâneo causado por qualquer droga não compensa as consequências geradas em longo prazo.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, critica políticos que não defendem a melhoria das condições técnicas das guardas municipais. O parlamentar acha legítimo que todas as forças de segurança estejam preparadas para enfrentar a criminalidade, uma vez que os criminosos não fazem distinção na hora de atacar.
Delegado Palumbo desafia candidatos a declararem oposição à progressão de regime de pena e à saidinha de presos. Na visão do parlamentar, a população está cansada de políticos que não tenham uma posição firme contra o crime.
Direitos Humanos.
A Câmara conclui a votação de projeto que obriga estados e municípios a fazerem levantamento das crianças de até 3 anos fora das creches. Acompanhe com Ana Raquel Macedo.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga estados e municípios a fazerem um levantamento anual do número de crianças de 0 a 3 anos que estão fora das creches. A proposta, apresentada pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, tem 2 objetivos principais: permitir o cálculo dos recursos necessários para atender essa população e fazer com que essas unidades da federação façam uma busca ativa das crianças dessa faixa etária que precisam de creche. O projeto prevê ainda que, com base nesse levantamento, os municípios elaborem listas de espera com os nomes das crianças que precisam ser matriculadas em creches, por ordem de colocação. O projeto tinha sido aprovado pela Câmara em 2021 e depois foi alterado pelo Senado, que incluiu o dispositivo que dá prioridade nos repasses federais para a construção das creches aos estados e municípios que elaborarem as listas de espera. A previsão foi mantida pelo relator do projeto na Câmara, deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas. Segundo o relator, não é aceitável que haja falta de vagas em creches de municípios.
É inadmissível, senhoras e senhores, que ainda tenhamos vagas faltando em creches dos municípios sem dar a devida transparência e o estabelecimento de quais são os critérios para a distribuição dessas vagas.
O projeto, que prevê a elaboração de uma lista de espera das crianças fora da creche por estados e nos municípios, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Educação.
Gilvan Máximo, do Republicano, celebra o anúncio de que o Distrito Federal vai ganhar 2 novos institutos federais, um em Sobradinho e o outro no Sol Nascente. O deputado conta que serão investidos cerca de 50 milhões de reais nas 2 novas unidades com cursos técnicos integrados ao ensino médio.
Gilvan Máximo também menciona investimentos em infraestrutura e serviços públicos na região do Sol Nascente. Entre eles, o deputado cita a inauguração, em 2023, de um segundo restaurante comunitário na região e a entrega de uma terceira unidade básica de saúde prevista para este ano.
Meio Ambiente.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, destaca o lançamento do programa federal chamado União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia. O deputado explica que a iniciativa prioriza 70 cidades, responsáveis por quase 80% da devastação na região.
Nilton Tato afirma que na primeira fase do programa serão investidos quase R$ 700 milhões em ações que beneficiarão cerca de 30 mil famílias da Amazônia Legal, região que inclui os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.
Desenvolvimento Regional.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, se solidariza com a população de Salvador, que sofre com as consequências das fortes chuvas que caíram na capital baiana durante o fim de semana. A deputada alega que a ampliação dos alagamentos e deslizamentos é resultado do processo de uma urbanização descontrolada.
Lídice da Mata ressalta a falta de preparo da Prefeitura de Salvador diante dos eventos climáticos e solicita o apoio do governo federal para lidar com a crise. Ela lembra que a gestão estadual já fez grande investimento na infraestrutura de encostas.
Ícaro de Valmir, do PL, expressa sua preocupação com a falta de abastecimento de água em Sergipe, mesmo com a abundância de recursos hídricos no estado. Na avaliação do deputado, o governo estadual tem dificuldades de gerir a questão.
Ícaro de Valmir faz um apelo para que os políticos se comprometam em resolver o problema, que para ele é uma necessidade urgente. O parlamentar destaca que a escassez de água afeta diretamente a vida dos sergipanos, prejudicando inclusive a economia local.
Saúde.
A Câmara aprovou projeto que obriga o governo a fornecer água potável nas escolas públicas. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que considera um dever do Estado fornecer água potável e garantir infraestrutura física e sanitária adequada nas escolas públicas. O descumprimento pode fazer com que a escola perca repasses do programa Dinheiro Direto na Escola. Isso só não vai ocorrer se o estabelecimento comprovar que não tem capacidade financeira. Hoje, esse programa garante recursos para a merenda escolar. Se a proposta virar lei, vai financiar também melhorias nas condições sanitárias e o abastecimento de água potável para os alunos. O projeto, apresentado pela deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, torna o direito à água potável previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e na Lei da Alimentação Escolar. A proposta recebeu parecer favorável da relatora, deputada professora Goretti, do PDT do Amapá. Ela incluiu no texto a previsão de que o governo incentive e dê apoio técnico para as escolas instalarem também sistemas de aproveitamento de água da chuva. Para a relatora, o fornecimento de água potável é um direito humano essencial.
Ainda é um grande desafio em nosso país a garantia dos direitos humanos essenciais também nas escolas oficiais, como o fornecimento de água potável e o saneamento básico. A garantia de infraestrutura física e sanitária adequada para o acesso e para a permanência dos estudantes em ambiente escolar e da oferta de água potável deve constar no rol de garantias da lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
A proposta dá ao Conselho de Alimentação Escolar a tarefa de acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados ao abastecimento de água. O projeto, que torna um dever do Estado fornecer água potável e garantir infraestrutura física e sanitária adequada nas escolas públicas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia.
Luísa Canziani, do PSD, destacou a importância de uma empresa indiana, líder mundial em tecnologia de informação, para o desenvolvimento do Paraná. De acordo com a parlamentar, o grupo empresarial, por meio da geração de emprego e renda, ajuda a diminuir as diferenças sociais nos locais em que opera.
Luísa Canziani destacou que, quando se encontrou com dirigentes da empresa, ficou impressionada com a clareza com que tratam e a importância que atribuem à inteligência artificial, à transição energética e às cadeias de suprimentos.
Economia.
Heitor Xu, do PSB, critica a tentativa do governo estadual do Rio Grande do Sul de elevar o ICMS em 2 pontos percentuais, argumentando que a medida vai de encontro ao propósito da reforma tributária, Para o deputado, as mudanças aprovadas visam justamente reduzir os impostos no país.
Por isso, Heitor Schuh reafirma sua posição contrária ao aumento dos tributos e defende alternativas como incentivos fiscais e revisão da dívida pública. O deputado também pede respeito aos parlamentares que se opuseram à tentativa de se aumentar o ICMS no Rio Grande do Sul.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirma que o Brasil tem tudo para se tornar um dos líderes mundiais na transição energética, assumindo o protagonismo na mudança da matriz de energias fósseis para a de fontes renováveis.
Flávio Nogueira destaca o potencial do Brasil na produção de energia eólica e solar, além da energia produzida pelas hidrelétricas. O parlamentar afirma que a Câmara tem a obrigação de aprovar leis para transformar o país em um baixo emissor de gás carbônico.
Trabalho.
Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, cumprimenta os comerciários e os práticos de farmácia de São Paulo, representados pela Federação dos Comerciários do Estado, que no dia 9 de abril completou 85 anos de fundação.
Presidente da entidade, Luiz Carlos Mota se diz orgulhoso de trabalhar em prol dos cerca de 2 milhões e meio de comerciários e práticos de farmácia paulistas, ressaltando seu compromisso em garantir direitos e dignidade às categorias.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.